começar por amigo do campo. A Embrapa tem novidade, prosa rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Alô, pessoal que acompanha a nossa prosa.
Olá, Yuka, tudo tranquilo?
Tudo certo, Macau. Melhor que isso, só a sombra e água fresca.
E por falar em sombra, você sabia, Yuka, que o gado produz mais quando tem onde se esconder do sol e do calor?
É mesmo? E a gente achando que as vacas só precisam de pasto, ração, água...
Que nada. Elas também sofrem se não tiverem uma sombra onde possam descansar. Ainda mais aqui no Brasil, onde faz tanto calor.
Tá certo. É por isso, então, que o pessoal da Embrapa recomenda plantar árvores nas pastagens.
É que além de fazer bem para os animais, a arborização dos pastos pode ser mais uma fonte de renda para o pecuarista, Yuka.
Então essa prática só tem vantagens, Macau.
Exatamente. E para explicar o que é arborização de pastagens, também conhecida como sistema silvipastoril, convidamos alguns colegas da Embrapa Pecuária Sudeste, que fica em São Carlos, São Paulo.
Um dedo de prosa.
Vamos ouvir a jornalista Larissa Moraes e a sua convidada.
Hoje nós estamos com a pesquisadora Maria Luísa Franceschi Nicodemo, da Embrapa Pecuária Sudeste. Ela vai nos falar sobre arborização de pastagens. Maria Luísa, o que é arborização de pastagem?
Então, Larissa, arborização de pastagem é uma forma de uso da terra em que você combina as pastagens, as árvores e o gado. Tudo de uma forma que você faz intencionalmente, na mesma área, né? E no mesmo tempo. Então, você aproveita a interação desses componentes do sistema.
Que interessante, Macau. A arborização das pastagens é uma atividade que o produtor pode começar sem necessidade de mais terra.
Isso mesmo. Com as árvores plantadas, o pecuarista pode ter uma segunda renda, vendendo lenha, madeira, frutas e até mel. Vamos conhecer as vantagens dessa tecnologia.
Uma das vantagens que a gente tem no sistema é a diversificação de renda. Então, numa área que anteriormente você teria a pastagem com o gado, você passa a ter as árvores que você vai explorar, por exemplo, para produção de madeira, para produção de lenha. Você pode também associar os animais com árvores frutíferas, como existem experiências no Nordeste, por exemplo. Você pode trabalhar com apicultura também, se você tem espécies melíferas. Então, numa área em que antes você só tinha uma forma, um produto, você passa a ter vários produtos diferentes. Ele melhora a eficiência de uso da terra. Uma outra vantagem é que são sistemas que favorecem a conservação do solo. Você reduz a erosão, né? Também você favorece o bem-estar animal. Você dá sombra para os animais, você dá proteção para os animais. E com isso você cria um microclima mais favorável para esses animais se desenvolverem. Então, o animal gasta menos energia para manter a temperatura corporal e essa energia ele passa a usar para produzir leite, para ganhar peso. Então, favorece a produção também do animal.
Ou seja, além de ajudar o gado a produzir mais, plantar árvores junto com as pastagens melhora o solo e diminui a erosão.
Legal, mas será que é possível colocar mais animais na mesma área?
É sim, Yuka. Essa é mais uma vantagem da arborização. As árvores aumentam a quantidade de pasto disponível. Quem explica melhor é a pesquisadora Maria Luísa.
O que acontece é que um sistema de arborização de pastagens, ele deve ser muito bem pensado e muito bem conduzido para ele dar certo. Então, você vai ter um manejo bem cuidado da sua pastagem. Você vai colocar a lutação adequada, você vai fazer rotação na hora certa, não é? Além disso, dependendo das árvores que você tem, você favorece bastante também a entrada de nutrientes para a pastagem no sistema. Então, por exemplo, em Minas Gerais, o pessoal trabalhou bastante com leguminosas fixadoras de nitrogênio, que depois, quando caem as folhinhas, quando caem os galhinhos, elas disponibiliza o nitrogênio que a gente coloca na pastagem como adubo, ela disponibiliza mais facilmente esse nitrogênio que ela fixa do ar para a pastagem que está ali crescendo. E aí melhora, inclusive, a disponibilidade de pasto para os animais.
Muito bom. Mas como a gente faz a arborização? É só plantar qualquer árvore?
De jeito nenhum, Yuka. Precisa pensar bem para escolher as espécies e os locais onde plantar, fazer a adubação e o controle de formiga cortadeira.
Nossa, quanta coisa! Parece meio complicado.
Imagina. É simples. Basta planejamento. Nossa convidada explica tudo o que o pecuarista precisa fazer.
Primeiro de tudo, ele tem que saber que ele vai ter que manejar o gado, o pasto e a árvore. Então é um sistema que ele tem que planejar muito bem o que ele vai fazer. Desde as escolhas da espécie de árvore com que ele vai trabalhar, ou das espécies de árvores que ele pode plantar mais de uma espécie, a escolha da pastagem que ele vai ter lá, algumas pastagens, alguns tipos de gramíneas, eles se adaptam melhor ao sombreamento que a gente tem. Por exemplo, por sorte, as braquiárias e os pânicos, que são capins muito utilizados, se adaptam bem a sistemas silvopastoris de modo geral, né, que são sistemas silvopastoris, é o outro nome da arborização de pastagem. Você tem que pensar que você vai ter que intervir no sistema. Então, se você começa plantando 600 árvores em um hectare, pode ser que no final você chegue a 100 árvores por hectare. Então, você sabe que à medida que o sistema evolui, que o tempo passa, você vai ter que tirar algumas árvores que cresceram e já estão prejudicando a produção do pasto. Porque nesse sistema, a gente tem que ficar muito atento para que a gente consiga uma boa produção do produto florestal e manter a boa produção agrícola ou de pasto. Para isso, a gente vai tirar ramos das árvores, que é o que a gente chama de desrama, para levantar a copa, para permitir que entre mais luz. E também, a gente vai tirar árvores em alguns momentos, que já podem ser fonte de renda. O pessoal vende para lenha, para escora, essas árvores mais finas.
Então, se eu entendi bem, o pecuarista tem que manter um olho no pasto e outro na árvore, não pode descuidar, né?
Isso mesmo, Yuka. Outro cuidado é saber se na sua região tem mercado para vender a lenha daquela espécie de árvore plantada.
Ah, claro, precisa ter comprador, né? E quais são as espécies que o produtor pode plantar?
Bom, depende da região e do objetivo do produtor, Yuka.
Dá alguns exemplos aí, vai.
Tá bom. Algumas espécies muito usadas são eucalipto, pinos, acácia manjum, angico, canafístula, várias leguminosas.
Mas como o produtor faz para escolher as espécies arbóreas?
Bom, a Maria Luísa tem a resposta.
Para ele escolher uma árvore, ele vai escolher geralmente uma árvore. Primordialmente tem que se adaptar à região e às condições em que ele está. Então, tem que ver se a área é sujeita à geada, o tipo de solo, né? Quanto de água está disponível para a planta durante o ano, para escolher plantas adequadas àquelas condições. O objetivo que ele tem, por exemplo, o produtor quer plantar árvore lá porque ele está interessado em produzir madeira para serraria, ou ele está plantando uma árvore porque ele quer ter uma leguminosa que aumente mais rápido a fertilidade do solo. Se for uma região que venta muito, seja quebra-vento, então é importante ter raiz profunda. Não pode produzir um fruto que seja tóxico para o animal que está lá, para o gado.
É, tem que tomar muito cuidado com essas árvores que dão frutos tóxicos. Uma simples frutinha pode matar o gado. E aí já era.
Ih, já imaginou, Macau? Por isso o pecuarista tem que se informar sobre o tipo de árvore que ele quer plantar.
É, outra dúvida que o pecuarista pode ter é sobre a ordem das linhas no plantio das árvores.
Tem pessoas que aconselham que você plante as linhas de árvore no sentido leste-oeste. Porque falam que assim, o sol quando passa, vai passar em cima da linha e você vai garantir maior insolação para pastagem, né, para tua cultura agrícola próxima. Agora, a linha, tem uma outra linha, e eu acredito nisso também, que é primordial você trabalhar no sentido das curvas de nível. Você seguir o sentido das curvas de nível para você contribuir com a conservação do solo. E depois, por meio do espaçamento que você utiliza, de técnicas como desrama, né, que eleva a copa, e o desbaste, que você retira árvores, você consegue controlar o nível de insolação.
E que tal a gente conversar um pouco com alguém que já adotou a técnica de arborização de pastagens? É possível, Macau?
Claro que sim. Nossa colega Juliana Escobar conversa com a Maria Fernanda, pecuarista de Brotas, no interior de São Paulo.
Fala, produtor!
O Prosa Rural conversa hoje com Maria Fernanda Guerreiro. Ela tem uma propriedade em Brotas, no interior de São Paulo, para cria e recria de novilhas de leite. E há 11 meses ela adotou o sistema de arborização de pastagens, que é o tema do Prosa Rural de hoje. Quais foram as vantagens que você vem notando nesses 11 meses?
O que nós notamos, assim, já de início de projeto, foi que nós tínhamos feito um estudo de capacidade e suporte de unidade animal por área pequeno pela qualidade e a capacidade que está se mostrando do capim junto com as árvores. Então, a gente tinha calculado mais ou menos 3 unidades animal por hectare. Agora, pela última avaliação que a gente teve até com o pessoal da Embrapa que veio aqui, a gente com adubação com um complemento de nitrogênio, uma adubação mínima, a gente pode chegar até 6 unidades animal por hectare. Então, dobrou.
Maria Fernanda, muito obrigada pela sua entrevista.
E para começar a arborização, tem que gastar muito dinheiro, Macau?
Não, Yuka. Qualquer produtor pode adotar o sistema silvipastoril. Já existem experiências de sucesso com pequenas propriedades em Minas Gerais, por exemplo, onde se faz o plantio de árvores em encostas com a ajuda de tração animal.
E para finalizar sua participação no Prosa Rural, a pesquisadora da Embrapa Pecuária Sudeste traz uma dica sobre a importância de proteger as árvores do gado. Preste atenção!
Pitacos da Hora.
As árvores precisam de proteção enquanto elas são jovens. O gado não pode chegar e ter acesso a essas árvores enquanto elas são pequenas, porque o gado pisa em cima, arranca, muda, quebra, muda. Então, a gente considera que na fase inicial, ou você planta as árvores e coloca cerca protegendo essas árvores, cerca de um metro da linha para um lado, um metro da linha para o outro lado, por exemplo, ou você planta então com agricultura. No caso do eucalipto, em um ano, se o eucalipto for bem manejado, você já tem condições de colocar gado leve sem problema. A gente considera uma regra mais ou menos geral que quando a árvore tem de 6 a 8 centímetros de diâmetro a 1,30 m de altura, seria uma fase em que você poderia começar a entrar com animais, né, jovens? E essa é uma coisa super importante. A outra é a questão da mato-competição. Assim, a competição da árvore jovem com o mato, ela tem que ser extremamente olhada com atenção. Inclusive, se você adubar e você tiver mato, a árvore não vai ser capaz de usar aquele adubo que você colocou lá. Você está perdendo dinheiro.
E com essa última dica, chegamos ao fim do programa de hoje. Agradecemos a Maria Luísa e a Larissa Moraes pelas informações sobre arborização de pastagens.
E você, amigo ouvinte, se ficou com dúvidas, já sabe, pode ligar pra gente.
O telefone da Embrapa Pecuária Sudeste é 3411-5600. O DDD é 16.
Repetindo, DDD 16, telefone 3411-5600.
Você também pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. O número é
0800-646-1160.
Telefones anotados, é hora de nos despedir.
Não sem antes a gente anunciar a promoção do Prosa Rural para ganhar um livro de receitas.
Que cheirinho gostoso! O que é que você está fazendo aí na cozinha?
É uma receita de feijão tropeiro com cogumelos que eu aprendi com o livro de receitas da Embrapa.
E cogumelo combina com feijão?
É claro que sim. Sabendo a receita certinha, dá para combinar cogumelo com muita coisa. Até doce dá para fazer.
Hein? Doce de cogumelo?
Não faz essa cara não. O doce é uma delícia.
Eu também quero ajudar. Vou fazer uma sobremesa, mousse de melancia que tem nesse livro de receitas da Embrapa.
Que delícia!
Se você também quer aprender a preparar novidades para a sua mesa, essa é a sua chance. O Prosa Rural vai dar de presente um livro de receitas da Embrapa para os 10 primeiros ouvintes que ligarem. Você pode escolher entre as edições Cogumelos e Suas Delícias, Arroz com o Quê, 50 Hortaliças, Como Comprar, Conservar e Consumir, Delícias com Arroz e Feijão e Sabores das Carnes Caprina e Ovina. Mas fique ligado, são apenas 10 livros de presente e somente um por ouvinte que responder em qual rádio você ouviu esta promoção. Os 10 primeiros participantes que ligarem levam um livro. E atenção para o telefone do Prosa Rural.
0800-646-1160.
A ligação é de graça de telefone fixo ou orelhão. Vamos repetir.
0800-646-1160.
É isso aí, pessoal. Ligue e participe da nossa promoção. Você pode ganhar um dos nossos livros de receitas.
Tá certo, Macau. Então até breve, pessoal.
Um abraço e boa semana.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sudeste.